Exatamente.
Um papo cabeça.
E também divertido.
Hoje eu acordei muito cedo.
Hoje você acordou muito cedo? Hoje eu acordei muito tarde, porque eu cheguei num momento em que eu acordo quando os meus olhos abrem, né?
Beleza, hein? Eu quero ser assim como você. Eu acordei muito cedo e aí eu tinha que arrumar muitas coisas. Normalmente quando eu tenho um dia muito atarefado, eu não consigo dormir até tarde. Eu já não durmo até tarde, mesmo nos dias normais, mas eu...
Quando tem muita coisa, você fica ansioso e quer resolver logo tudo.
Eu até vou dormir tarde, igual ontem eu fui dormir 11.
Era umas 11h30, mais ou menos.
Só que eu sabia que tinha um monte de coisa pra fazer, estudar hoje, aí eu acordei bem mais cedo. É engraçado porque eu acordei sem despertador tocar. E eu tenho disso, de, por exemplo, domingo, que é dia que normalmente as pessoas dormem até mais tarde, eu acordo 7h30, 8 horas. E assim, normal. E de dia de semana, que tem que acordar cedo, eu tenho que pôr o despertador pra tocar.
Mas é engraçado, eu acho que aí rola um pouco do lance também de... Que eu acho que a gente até falou em alguns outros podcasts ou nos posts, que quando você tá afim de fazer alguma coisa, você acorda cedo, porque você quer resolver logo aquela situação, você fica ansioso pra conseguir resolver logo as coisas.
É o lance da responsabilidade, né?
Sim.
Mas esses dias eu também tava mega cansado e eu tinha um curso pra fazer 7 horas da manhã e eu acordei bem mais cedo do que eu normalmente, sem precisar.
Mas
meio que o relógio biológico, né?
Exatamente, é o interesse. Você tá tão afim de fazer aquela coisa, ou você tá tão preocupado em querer resolver uma situação, que você esquece cansaço, você esquece tudo isso, porque você tá preocupado em resolver, em fazer, em agir. Principalmente quando é alguma coisa relacionada ao seu sonho, relacionado a um objetivo muito grande que você tem de vida, você ignora cansaço, você vai lá, acorda e faz. Hoje eu acordei muito tarde, mas foi mais porque eu tive uma semana muito intensa, uma semana muito produtiva e intensa, e às vezes meu relógio biológico dá uma falhadinha, né?
Quer dizer então que hoje você não ia fazer nada que você gosta?
Não, hoje seria um final de semana maravilhoso, mas às vezes o nosso relógio biológico dá uma falhada, né, gente? Porque nós somos seres humanos, então quando o relógio biológico dá uma falhada, você tem outras ferramentas que você pode utilizar pra não deixar com que o seu relógio biológico te boicote.
Será que foi pra isso que inventaram o despertador no celular?
Eu acho que foi. As pessoas estavam começando a se perder muito na vida e eles falaram, bora inventar um treco pras pessoas acordarem.
E depois eu vou fazer uma pesquisa. Quando será que inventaram o despertador, mesmo não o celular?
O despertador? Eu acho que foi com o galo, né? O galo foi o grande inventor do despertador. Falaram, porra, já tem um bicho que faz isso, bora criar uma coisa mais tecnológica que faça isso.
Então, o primeiro despertador foi um galo...
Claro!
Robótico.
Não,
será?
Não, não.
Porque o ser humano tem a mania de pegar e criar as coisas de acordo com o que ele observa.
Lembra o que a gente conversou no podcast de criatividade? Criatividade e inovação não é somente criar a roda, inventar a roda, criar uma coisa única que nunca existiu no mundo. Criatividade e inovação vem também de ver possibilidades, enxergar possibilidades em algo que já exista, melhorar algo que já existe. O galo tava lá bonitão, ajudando todo mundo a acordar cedo para cuidar dos seus pintinhos, cuidar da sua fazenda e tudo mais. Só que não é todo mundo que queria acordar 4 horas da manhã junto com o galo.
Verdade.
Então eles falaram, por que não criar um negócio que me acorde a hora que eu quiser, não a hora que o galo quer? Porque o relógio biológico do galo pode ser diferente do relógio biológico de você mesmo.
É, totalmente diferente.
Totalmente diferente.
É porque ele não é um ser humano. Ele é um galo.
Tem outras necessidades.
Bom, mas esse papo tá legal aqui, a gente gosta de viajar muito, né? Nós vamos começar aqui mais um
Duplamente.
Eu sou o Felipe Moller.
Sou a Laura Buffelli.
E hoje o nosso tema é um tema que muita gente pediu aqui no Facebook, no Instagram. A gente vai falar um pouquinho sobre como organizar o seu tempo. E eu acho que é uma coisa que não só nós, mas todo mundo precisa, né, no nosso dia a dia.
É um grande desafio, né?
Então, sem perda de tempo, vamos logo pro nosso assunto de hoje. Como vocês viram, a gente vai falar hoje de um tema muito legal que muita gente tem perguntado pra gente lá no Instagram, no Facebook. Aliás, quem quiser ver a gente no Facebook, como que acha, Laura?
facebook.com/fabricademmentesoficial.
E no Instagram?
instagram.com/fabricademmentes.
E quem não sabe, a gente também tem um canal no YouTube, youtube.com/fabricademmentes. Entra lá, tem várias histórias que eu acho que você vai gostar bastante. Mas sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre organização de tempo. Na rotina corrida de hoje em dia, as pessoas querem otimizar a utilização dos seus tempos. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Eu acredito muito que se você não tem uma rotina organizada, se você não é uma pessoa organizada, principalmente com relação ao tempo, você acaba passando muito estresse, principalmente porque você leva trabalho de um dia para o outro e aí, todo mundo aqui tem 24 horas. Eu, a Laura, qualquer pessoa que estiver ouvindo hoje, nós temos 24 horas. E se você deixa uma hora para trabalhar amanhã, você não vai ter 25 horas. Você tem, na verdade, 23 para fazer tudo aquilo que você tinha anteriormente. Então causa um desconforto muito grande.
E cria uma ansiedade muito forte, né?
Eu sou muito ansioso.
Acho que é o grande mal do século, né? Ansiedade.
A gente estava falando aqui um pouquinho antes que meu maior problema, às vezes eu tenho muitas coisas para fazer no dia seguinte, eu já vou dormir pensando nisso. Então tem que ter um equilíbrio entre ser muito organizado ou ser muito ansioso para se organizar, sabe?
E eu acho que quanto mais organizado você é, mais tranquilidade você tem no que você pode esperar do dia de amanhã. Porque, óbvio, todo mundo vai ter contratempos ou coisas que aparecem, e eu acho que mais para frente a gente vai até falar um pouquinho disso, de o que é importante, o que é urgente. Então, óbvio, todo mundo pode ser que apareça. No dia a dia de todos, pode ser que apareçam coisas diferentes, assim. Coisas que você não. Mesmo você sendo a pessoa mais organizada do mundo, vão aparecer contratempos ou vão aparecer coisas que você vai precisar usar um pouco do improviso. Mas quanto mais organizado você for, mais fácil é incluir essas novidades ou esses contratempos ou essas coisas de última hora. Então essa parte da organização alivia um pouco essa ansiedade. Não 100%, mas dá um bom alívio nisso.
A gente vai falar de algumas coisas aqui. Eu, por exemplo, eu nunca tive uma agenda, por incrível que pareça. Até eu ir em um seminário, que um empresário que eu respeito muito falou: um homem sem agenda não é nada. Eu falei, putz, eu não tenho agenda, então eu não sou nada, né? Porque acontecia muito disso, de marcar compromissos com várias pessoas em horários que eram todos ao mesmo tempo, um no ABC, outro na Paulista, outro lá em Guarulhos. E, pô, não tem como, né?
Ainda não inventaram clonagem.
Nem teletransporte. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a agenda, a gente vai falar de alguns aplicativos que podem ser utilizados para organizar o seu tempo, um to-do list, né? A Laura até tava conversando aqui com a gente que ela acabou de comprar um caderninho, né?
Gente, eu sou a louca da papelaria, né? Eu gosto muito dessas coisas. Mas eu acho que caderno, post-it, essas coisas acabam ajudando muito, assim. Não sei vocês, mas eu sinto um prazer enorme quando eu faço uma listinha e eu risco a lista, eu jogo o post-it fora, porque eu sinto, parece que a gente manda uma mensagem pro cérebro falando, olha, você fez, você cumpriu. Cria um certo prazer, né, de você falar, olha, meu dia não foi jogado fora, eu aproveitei, eu fiz várias atividades e também dá uma baixada na ansiedade.
Então, eu particularmente tenho uma rotina bem puxada. Eu e a Laura, a gente tem vários e vários projetos em paralelo. Um deles é a fábrica e a gente gosta muito de inventar coisas. Os nossos amigos falam, lá vem o Felipe e a Laura com mais alguma ideia. Até quando a gente criou a fábrica, foi uma das coisas que aconteceu. Como que a gente faz, né, pra gente conseguir organizar toda a nossa rotina? A gente tava conversando esses tempos que é engraçado porque a gente hoje trabalha muito com agenda. Não sei se você vai lembrar disso, da gente conversando no carro. Tem casais de amigos nossos que a gente vê em janeiro.
Sim.
E a gente, pra conseguir dar tempo de conversar com todos os casais, todos os amigos que nos rodeiam, a gente só vai conseguir vê-los novamente em junho.
Exato.
Mas a gente não tinha essa noção,
não.
Porque a gente era realmente, vamos fazer uma coisa? Vamos. Mas esquecia que já tinha marcado uma outra coisa com uma outra pessoa.
E aí a gente percebeu que é importante a gente ter essas anotações e colocar todas as coisas na agenda, porque senão a gente deixa de ver amigos por muito tempo. Então, assim, se você for parar pra perguntar, e aí, como tá o final de semana de vocês, daqui 2 meses pra frente? Se você bobear, se a gente bobear, já tem coisas agendadas, já tem coisas anotadas pra gente conseguir dar atenção pra todos os amigos, pra todos os projetos, pra família, porque nós, como seres humanos, a gente não consegue e a gente nem pode focar só em uma das coisas, uma das saúdes, né, que a gente sempre bate tanto na tecla. Então, a gente tem que saber se dividir e se separar em tudo isso. Então, na nossa agenda vai ter desde coisas de trabalho, nos finais de semana, ver os nossos amigos, as viagens, tudo tá anotado com uma grande antecedência. Então, isso fez com que a gente conseguisse dar atenção para muito mais pessoas e dar atenção para muitos outros aspectos da nossa vida.
E aí, quando a gente faz isso, É legal até que muita gente fala no Instagram sobre como definir o que é prioritário do que é urgente ou das suas atividades normais, né? A gente escreve muito lá no Instagram sobre você criar uma atividade pós as 18, né?
Uhum.
Porque muitas pessoas, todo mundo trabalha das 8 às 18 e às vezes a gente dá algumas dicas de que, pô, você quer ter uma renda a mais, ou você quer, você tem que fazer alguma coisa das 18 em diante. E muita gente responde, ah, mas e o meu tempo para descansar, e o meu tempo para jogar videogame, enfim. Quando uma pessoa é organizada, e aí que a gente bate muito nessa tecla de organização de tempo, ela consegue, sim, dar o tempo para conseguir estar com a família, sair com os amigos, ir no cinema.
Fazer uma atividade física.
Exato. Então, assim, até uma frase que você acabou de falar aqui, a gente estava conversando antes, fala aí para eles.
Que se falta de tempo fosse desculpa, só as pessoas desocupadas teriam sucesso e conquistariam grandes coisas. Então é muito disso mesmo, é saber se organizar. E também o que o Fê acabou de falar sobre algumas atividades após os 18. Transforma essas atividades depois dos 18 em algo prazeroso. Porque se você realmente começar a pensar, tratar as coisas que você faz após as 18 como algo, que saco, preciso fazer isso e tudo mais, realmente vai ser uma coisa chata. Mas você tem que transformar cada atividade sua em algo prazeroso ou algo que vai te trazer um retorno grande. Talvez a atividade não possa ser tão, pode não ser tão prazerosa, mas o resultado vai ser muito incrível. Então a gente tem que, além de ser organizado, entender o porquê a gente faz o que a gente faz.
É até uma pergunta que o Vitor mandou pra gente lá no Instagram. Quais os aspectos cruciais a serem considerados para aproveitar e organizar melhor o tempo? Eu particularmente gosto de organizar meu dia em blocos. A sociedade criou manhã, tarde e noite justamente para isso. Então eu separo meu dia em blocos de manhã, tarde e noite. Então no meu dia anterior ou no domingo, que é o dia que eu gosto mais de mapear todas as minhas atividades naquela semana, eu já analiso exatamente o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer à tarde, o que eu vou fazer à noite, e se bobear até de madrugada, porque tem dias que eu vou dormir mais tarde. Então, a grande sacada, Vitor, é você conseguir mapear tudo isso que você vai fazer e definir o que é prioridade, o que não é tão prioridade. Define em níveis de prioridade.
De importância, né?
A grande sacada aqui é um negócio que a gente acredita muito, é que as pessoas tendem a resolver o urgente antes de tudo. E eu, particularmente, gosto de ter um tempo para resolver aquilo que é urgente. O urgente é algo que você tem que resolver. O importante é algo que você tem que fazer. Existe uma diferença muito grande nisso, né? Tem gente até que fala que o urgente é algo importante que alguém deixou de fazer lá atrás. Então, se você faz as coisas importantes no tempo que tem que ser feita, ela não virá algo urgente depois. Também é algo que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, sobre não deixar as suas atividades de hoje para o dia de amanhã. Então, quando você define todas as suas atividades, então vamos pegar aqui, vai, segunda-feira, vou te dar um exemplo prático. Pega um domingo e vê exatamente o que você vai fazer na segunda-feira. Coloca tudo lá no seu caderninho. Tem que fazer isso, aquilo outro, enfim. Define por ordem de importância o que é mais importante. E aí você vai encaixando isso dentro do seu bloco do seu dia. Então isso aqui eu vou resolver de manhã, isso aqui eu vou fazer à tarde, isso aqui eu vou fazer à noite. E faz da sua vida um game, né? A Bel Pesce fala muito disso, de gamificar. E a Laura é apaixonada por essa história de gamificar a sua vida. Gamifica mesmo, sabe? Coloca metas pra você, vai riscando. Pô, já fiz essa atividade de manhã, risca. Você vai ver como quando você cumpre algo que você falou que ia fazer, isso te dá um gás para fazer a próxima atividade.
Exatamente.
Vai passando de fase, né?
Exatamente, valoriza, né, quando você consegue essa conquista. Teve até um dos posts que a gente fez, eu acredito que recentemente, que é a frase, conquiste um objetivo e se faça feliz. Então, assim, a partir do momento que você conquistou essa pequena meta diária que você fez, comemora, fica feliz. Não que você vai levantar no meio do escritório e falar, uhul, sou foda, consegui.
Ou até pode fazer isso, né?
Sei lá, né?
Lá no banheiro, se olha no espelho e fala, eu sou foda.
Realmente, então assim, comemora, fica feliz, porque você fez uma meta para aquele pro seu dia e você realmente cumpriu aquilo. Você fez uma promessa a si mesmo e você conseguiu se comprometer àquilo. Então, realmente, além dessa parte de gamificar, comemora. Quando você tá lá num jogo ou passa de fase, não vem, sei lá, aparece toda uma parte tipo, pô, parabéns, você passou de nível.
Tantanata.
Uma coisa meio Mario, né? Então, realmente, você passou de fase, você conseguiu se comprometer. Como tudo na vida, a organização também é um hábito. Então, conforme você vai comemorando quando você consegue essas conquistas, a sua cabeça, o seu subconsciente entende que ser organizado é uma coisa positiva. Então, essa é uma forma de você conseguir ficar satisfeito com essa parte de organização. Talvez a organização, num primeiro momento, você fala, putz, que coisa chata, tem que me planejar. Nossa, pegar domingo à noite para ver o que eu vou fazer na segunda. Só que conforme você vai fazendo isso e transformando isso num hábito e vendo os resultados desse hábito positivo, você vai ver, é mágico. Todo hábito que é repetido diariamente e de alguma forma faz bem para você, você começa a repetir com facilidade e com prazer realmente de fazer essa ação.
Uma outra dica que eu dei lá já no Snapchat para vocês, não sei se todo mundo acompanhou, mas segue lá, Fábrica de Mentes. Dividir a sua... Se você tem uma rotina muito corrida, que não consegue focar direito e precisa realmente pegar um momento daquele seu dia para focar, normalmente as pessoas falam que você tem que tirar uma hora para você se organizar em cima disso tudo. Eu não tenho essa uma hora livre para fazer essas coisas. Então, o que eu faço muito? Uma dica que um grande amigo meu, Caio Carneiro, me deu é que você tem que dividir seus dias em pequenos blocos de 15 minutos, por exemplo. Então pega ali 15 minutos do seu dia onde você vai focar completamente. Vai desligar do Facebook, vai desligar do Instagram, vai desligar de tudo. Se for necessário, coloca lá um timer no seu celular para ele apitar depois que der 15 minutos. Feito isso, nesses 15 minutos você foca sua atenção completamente para aquilo. Seja para leitura de um livro, seja para completar uma atividade, seja para terminar aquela lição da faculdade, da escola, enfim, não sei. Mas foca 15 minutos sem olhar para o lado naquilo que você precisa fazer. Se você fizer isso 4 vezes ao dia, você tem magicamente aquela uma hora que você precisava focar. Então, às vezes as pessoas acham que para se organizar você precisa ter tempo, também. Mas se você conseguir encaixar essa organização no meio do seu dia, vai muito bem. É como se você achasse um espaço na gavetinha de cueca para colocar sua meia, sabe? Então, é assim, achar pequenos espaços dentro do seu dia para você conseguir otimizar. Porque, para analisar aí, quanto tempo você já não perdeu olhando a timeline do Facebook? Se você contabilizar, você vai ver que você perdeu muito mais do que 15 minutos, meia hora. Porque a gente fica ali no F5, né? Eterno. Olhando, querendo curiar a vida das pessoas.
Ou parando para ver a notificação do WhatsApp, né?
Exato.
Dos grupos de WhatsApp.
O WhatsApp é uma ferramenta muito importante, muito interessante, se você souber usá-la de uma maneira boa. Tem gente que só usa o WhatsApp no grupo de família para mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Fica o dia inteiro assim. Então é realmente conseguir otimizar o seu tempo. Se você tirar essas distrações do seu dia, você vai ver que você consegue render muito mais. E tem um dado muito interessante para quem ouve o Nerdcast, foi falado recentemente, que se você distrai, você está ali focado 100% na atividade, você tem uma distração, então olhou o celular para ver uma mensagem do WhatsApp e voltou. Esse dado diz que você só vai retomar seu foco completo depois de 10 a 15 minutos. Então, para e pensa, às vezes uma simples notificação do seu celular ou do Facebook, ou enfim, pode te fazer perder 10 a 15 minutos de foco. Então, para quem se concentra, estuda, a gente já falou disso no nosso site, em alguns textos, que quando você vai estudar, por exemplo, pô, deixa o celular longe, sabe? Porque realmente, se você se desconcentrar, vai demorar muito tempo para você retomar essa concentração.
E é engraçado, né, isso que você falou de, ah, nossa, eu não tenho tempo para me organizar. Mas se você conseguir organizar nesses blocos de 15 minutos, você vai ver que magicamente vai surgir mais tempo para você no final do dia.
Exato.
Você vai conseguir fazer suas atividades de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, você vai se programar para fazer aquilo. Essa ideia do timer é fantástica, porque aí você realmente, outra forma de você comemorar, é quase que uma corrida contra você mesmo ali, né, contra o tempo. E aí quando você consegue alcançar finalizar, né, esse objetivo, é muito importante. E basicamente você aumenta um pouquinho do seu tempo ali no final do dia. E aí, quem sabe, sobre mais tempo para você fazer as coisas que você quer, de se divertir, assistir um filme, assistir uma série, sei lá.
Uma outra coisa que algumas pessoas perguntaram pra gente são exemplos de ferramentas que você pode usar para mensurar, né? Para organizar o seu tempo, enfim. A primeira delas é a agenda do próprio celular, né?
É básico, né? A agenda é muito legal porque você pode colocar desde reuniões do seu dia até algumas coisas que você vai fazer durante o final de semana, compromissos médicos, saidinhas com seus amigos, encontrinho com os amigos. Então dá pra você colocar de tudo e ele sempre vai te avisar com uma certa antecedência. Então evita o risco de você se atrasar ou você consegue se programar um pouquinho antes pra fazer determinadas coisas.
É legal que na agenda do celular eu gosto particularmente de colocar pra ele me avisar um dia antes. Então um dia antes eu já lembro, se eu não olhei minha agenda ali naquele dia, eu lembro que eu tenho alguma coisa pra fazer. Eu não, né? O celular me lembra o que eu tenho que fazer. Outra coisa legal, que eu não sei se vocês conhecem, tem um aplicativo chamado Wunderlist. Ele é um aplicativo que você cria essas listas, né? O to-do list, e você coloca lá as atividades que você tem que fazer, quando você vai fazer. É legal se você tiver um grupo de pessoas, você consegue...
Mandar um convite, né, pra essas pessoas, e todas elas, você pode virar o administrador da lista, mas todas essas pessoas participam dessa lista, então elas podem imputar informações, conforme você consegue colocar um responsável por cada atividade, isso é muito legal. Então, nesse grande grupo, você sabe, bom, temos essas atividades, cada um responsável por tal atividade, e aí conforme você vai fazendo, né, tudo você vai ticando, e aí sobe um e-mail para todas as pessoas que aquilo foi realizado. Então é muito legal, tanto para grupos de trabalho, grupos de faculdade, grupos de amigos na vida, ou se você está fazendo algum projeto diferente, isso é bem interessante também.
Uma dica que eu gosto para o Wunderlist é usar um widget dentro do seu celular mesmo. Então aqui nas minhas primeiras telas do meu celular tem ali os meus compromissos, tem os aplicativos padrões e tem uma abinha ali do Wunderlist, que eu consigo realmente ver o que eu tenho para fazer. Então eu coloco lá semanalmente, dia, eu consigo realmente fazer essa análise do que eu tenho para fazer. Então é uma boa dica para se organizar. E o próprio relógio, né?
Ah, é o próprio relógio, então bateu o olho ali, você sabe que, bom, já passou tantos minutos do que eu tinha me programado para fazer, acho que eu preciso dar uma acelerada aqui, ou, olha, agora não dá mais tanto tempo de eu focar naquilo que era importante, eu preciso já focar no urgente. Então ele consegue te dar, ele consegue te direcionar melhor para qual atividade fazer.
E é legal você colocar alarmes mesmo. E outra dica muito importante que pode fazer uma diferença legal para você: coloca o nome no alarme. Não sei se você sabe, mas dá para você colocar ali o nome do que você tem para fazer. Então, às vezes, a pessoa precisa tomar um remédio durante o dia,
sim,
enfim. Então, coloca lá o horário que você tem que colocar para tomar esse remédio. Então, a organização de tempo é realmente você saber tudo o que você tem que fazer. É claro, a gente não tá aqui querendo que você vire um robô que vai... que vai fazer tudo certinho, enfim. É importante isso? É, mas a gente sabe, nós somos seres humanos.
Exato.
Vai acontecer um outro deslize, né? Até uma coisa que a gente vai falar sobre o fato de você precisar reagendar tarefas, enfim. Mas é legal você ter o máximo de controle possível, que você vai ver realmente que você vai ganhar tempo para fazer as coisas que você gosta, lazer, enfim. Tem outro recurso na internet chamado RunRunIt, que lá você consegue criar as tarefas e consegue também, lá tem um timer muito interessante, que você dá play a hora que você começou aquela atividade. Então você consegue também mensurar o tempo que você levou para aquela atividade, você consegue mostrar e marcar, essa atividade eu vou levar uma hora, e você dá play. Então você consegue depois ver se você passou 1h15, 1h30, isso vai fazer com que você aumente sua produtividade também.
Uma coisa que é legal falar é que, por exemplo, às vezes a gente fica nesse início, né, de nossa, vamos nos organizar, a gente fica muito preocupado quando a gente não consegue atingir uma meta. A gente falou muito do, quando eu consigo atingir uma meta que eu me propus aquele dia, a gente tem que comemorar. Só que se por algum motivo você não atingiu, e mesmo você tentou, não é que você não atingiu porque você foi displicente, não, você não atingiu porque tinha muitas coisas e acabou não conseguindo se organizar tão bem nesse primeiro dia. A gente não pode se cobrar tanto e falar, nossa, não quero mais, vou desistir disso também. Dê o seu tempo, dê tempo ao tempo para você conseguir aprender também. Não desista num primeiro momento, eu sei que não é a coisa mais simples do mundo a gente conseguir ser organizado. Então tenha essa paciência com o seu aprendizado também. Como a gente falou anteriormente, é um hábito. Então conforme você vai fazendo com mais frequência, você consegue levar isso numa boa também.
Existem uma série de aplicativos que você pode usar, né? Tem o Trello, tem Evernote, tem aplicativos de nuvens, Dropbox, enfim. A internet trouxe várias ferramentas para a gente conseguir se organizar. Não use isso como desculpa. Temos duas outras perguntas aqui, uma do meu xará, Felipe Andrade, que fala que ele tem uma rotina muito corrida, trabalha bastante, tem a faculdade, o trânsito, né? Muitas outras coisas. E também a Mayara, que pergunta pra gente como conciliar o trabalho, os amigos, um negócio independente que ela tem também. Como a gente falou lá no início, eu e a Laura, a gente tem vários e vários projetos, né? A grande sacada é você conseguir realmente se organizar e colocar na sua agenda. Uma coisa que eu vi num vídeo no YouTube uma vez, para pessoas que são muito visuais, cara, pega uma cartolina, divide ali o seu mês ou divide a sua semana e usa post-it, sabe? Uhum. E anota lá exatamente o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Pega ali todas as suas atividades e vai preenchendo na cartolina dia após dia. E você vai vendo todos os horários e tempo livre que você tem. Por mais corrida que seja a sua rotina, vai sobrar algum tempo para você estar com seus amigos, para você estar com a sua família, para você desenvolver um negócio diferente. E também tem outro ponto que a gente tem que ser muito claro com vocês. Haverá momentos que você vai ter que focar. Isso é fato. Você vai ter que focar durante um bom momento no seu negócio, você vai ter que focar na abertura da sua empresa. E, infelizmente ou felizmente, algumas pessoas vão ficar de lado nessa situação. Mas você tem que deixar claro para elas que aquilo ali é momentâneo. Você não está simplesmente deixando de falar com elas porque você não gosta mais delas. Você está deixando de falar com elas naquele momento porque você está em busca de um objetivo diferente naquele momento, e que isso vai fazer com que elas lá na frente também possam usufruir disso tudo.
Exato, exato. E é bem engraçado porque a nossa vida é muito frenética, né? Então a grande maioria das pessoas tem esse problema de tempo, esse problema de, nossa, eu tenho muitas atividades, eu tenho muitos desejos, muitas vontades, mas às vezes a gente não consegue enxergar tempo. Nesse exemplo que você falou da sua rotina, Felipe, que você fica de 3 a 4 horas no trânsito, uma coisa que a gente costuma utilizar muito. Essas 3, 4 horas no trânsito, eu não sei se você está a caminho do trabalho de ônibus ou de carro, mas uma coisa que, uma ferramenta muito legal são audiobooks, podcasts, assim como esse que você está ouvindo agora. E o porquê que é legal isso? Você acaba pegando momentos do seu dia, momentos da sua rotina, que teoricamente você precisaria ficar focado no trânsito, dirigindo, ou lá focado no ônibus. Você pode ler alguma coisa, buscar referências de coisas diferentes. Então, você que está focado no seu TCC, você pode pesquisar referências para o seu trabalho. Ou você, Mayara, que tem o seu negócio independente, você pode utilizar esse tempo para criar novas coisas, pensar em coisas diferentes. Tem pessoas que aprendem inglês nesses tempos ociosos. Então, a pessoa tá lá no ônibus, aí tem um aplicativo chamado Duolingo. Acredito que devem ter outros no mercado, que tem algumas lições rápidas e você vai lá. Em 15 minutos, você faz a lição do dia. Então, assim, a grande sacada é você conseguir aproveitar esses tempos que provavelmente você não faria nada. E aí você inclui coisas novas, formas de aprender. Devem ter vários outros exemplos, além desses que a gente citou. Mas aproveita esses tempos que poderiam ser ociosos e transforma em coisas produtivas.
Tem um texto que a gente colocou no nosso site, que é Por que as pessoas têm que acordar às 6 da manhã? Vale essa leitura aí, que com certeza vai te trazer várias dicas também.
Uma outra coisa muito importante que a gente tem que falar, tudo bem, trabalho é muito importante, faculdade é muito importante, a gente tem algumas coisas que teoricamente a gente coloca como essencial na vida, mas é muito importante a gente encontrar o equilíbrio. Então, se você foca só no trabalho, só no estudo, só em um determinado aspecto da sua vida, com o tempo seu corpo sente isso e ele automaticamente vai adoecer. Se você foca só em uma coisa e deixa de lado as outras coisas ou os outros aspectos da sua vida, o seu corpo vai de alguma forma fazer você voltar a prestar atenção nesses pontos. Então é muito importante que você encontre um equilíbrio. Eu sei, é super complicado a gente achar um tempinho para, sei lá, cuidar da saúde ou fazer algum exercício físico. Mas encontre, nessa organização toda, que a gente já falou no início do podcast, encontre alguns espaços. Se permita ter alguns espaços na agenda para cuidar de você mesmo, para cuidar da sua saúde, para dar atenção para sua família. Nem que seja, liga para sua mãe, liga para o seu pai, conversa com algum amigo que você não fala há um bom tempo. Cria essas coisas, essas surpresas no seu dia. Tanto no seu dia, quanto no dia dessas pessoas que vão receber esses presentes. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e você não deixa de lado temas importantes da sua vida.
Existe um grande risco nessa brincadeira toda de ficar tão bitolado em trabalho, enfim. E nós fizemos há um tempo uma dinâmica, né, sobre assumir as responsabilidades da sua falta de tempo. Foi até legal, porque a brincadeira era mais ou menos assim. Nós montamos um evento e todas as pessoas que chegassem naquele evento tinham que colocar num papel, na lousa, o horário que ela havia chegado. Então a gente marcou lá, 4 horas da tarde. E aí a primeira pessoa que chegou 4:01. E foi lá e colocou 4:01. E a gente decidiu não começar o evento até que a última pessoa chegasse. Então foi chegando uma pessoa atrás da outra, uma pessoa atrás da outra, enfim. Assim que todas as pessoas chegaram, a gente pediu para uma a uma levantar, explicar o motivo pelo qual ela tinha chego às 4:05, 4:07, 4:08, 4:30, 5 horas. E foi engraçado porque a gente ouviu muitas desculpas, mas nenhum pedido de desculpa. E aí que fica a grande sacada para você que está ouvindo. Se tem algum problema, se acontecer alguma coisa, assuma a responsabilidade. Não foi o trânsito que atrapalhou se você poderia ter saído meia hora mais cedo. Não foi seu chefe que te colocou mais trabalho, sendo que você poderia ter olhado menos o Facebook, o WhatsApp e produzido mais. Assuma que você demorou muito tempo se arrumando, ao invés de sair um pouquinho mais cedo de casa. Então a grande sacada é essa: assuma a responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida, que naturalmente as coisas na sua vida vão acontecer de uma maneira muito melhor.
Bom, gente, então se você gostou desse podcast, lembra de indicar para os seus amigos, para os 5 amigos mais próximos ali, ou se você tem um amigo que sempre se atrasa, mostra para ele urgente isso para ver se ele para de chegar atrasado nos compromissos.
E galera, outra coisa que a gente precisa muito da ajuda de vocês, e aqui eu vou ser bem pidão mesmo, entra lá no nosso site fabricadementes.com, acessa a área de podcast, ouve o podcast e dá sua opinião. Entra lá, comenta, marca os amigos, fala para eles o que eles acharam. Vamos gerar um debate, uma discussão em torno desse podcast. É muito importante, a gente quer criar novas áreas dentro do nosso podcast, a gente precisa da sua ajuda. Então entra lá, fabricadementes.com, comenta, fala com todo mundo. Se não gostou do que a gente falou aqui, fala também. Se você tem alguma dica para dar, também comenta lá. Tem alguma sugestão de tema? Manda pra gente. Esse podcast não é só nosso.
Ele é muito colaborativo, né? E a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa saber o que vocês querem falar. Com tudo isso, a gente acaba aprendendo também, né? A Fábrica de Mentes, além de ser uma forma de motivar e inspirar vocês, é uma forma de todos nós crescermos juntos. Então a gente precisa da ajuda de vocês.
Então, para quem não sabe, a gente tem o nosso Instagram.
instagram.com/fabricademente.
Para quem também não sabe, nós temos um canal no YouTube que é youtube.com/fabricademente.
Não vamos esquecer também do nosso site, fabricademente.com.
Twitter,
Fábrica de Mentes.
E o Facebook,
Fábrica de Mentes Oficial.
Isso aí, galera.
Temos um Snapchat também.
Só procurar a gente lá, Fábrica de Mentes, ou então entrar no Instagram lá e tem o nosso Snapcode pra ficar mais fácil. Mas estamos em todas as mídias, é muito importante sua participação, seu comentário. Conta sempre com a gente. Tamo junto.
Tamo junto, a gente conta muito com vocês também.
Uhul! Temos duas perguntas aqui, uma do meu xalau. Xalá? Laura escandalosa.
Que é xalau? Eu imaginei falando. Temos uma pergunta do xablau. Ai, chega, pronto.
Produção Slide Filmes. Vídeos, músicas e muito mais.